meu amigo Aires Valentim Froz está conosco aqui hoje no estúdio. Conversar um pouquinho, bater papo, que nós gostamos aqui de contar boas histórias. Seja bem-vindo, Aires. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, pelo carinho.
Você é uma pessoa que tem muito conteúdo, tem muitas histórias, né? Veio de uma outra região, né? Do Brasil, de um outro estado, chegou em Uruçanga e aqui investiu, colocou negócio, foi crescendo, investiu em outras áreas também, participou de muitos movimentos esportivos, políticos, no rádio, né?
Um pouco de tudo.
É, um pouco de tudo.
Bem, né? Diversificado.
E não aposentou ainda, né? Oficialmente ou totalmente, né?
Oficialmente eu aposentei, certo. Mas não consigo parar.
É isso aí.
Consegui diminuir algumas situações e tal, mas parar totalmente não. A gente tem no sangue aquela cultura e aquela educação do italiano lá da Serra Gaúcha, que é da onde é a origem da minha família no Brasil.
Você nasceu em que cidade, Aires?
Eu já nasci em Frederico Westphalen.
Perfeito.
Mas a minha família, meu pai é da região de Caxias do Sul e a minha mãe de Veranópolis.
Você ficou em Frederico até que idade, Aires?
7 anos de idade.
7 anos de idade.
Aí minha família se mudou para o interior do Paraná. Um tio meu colonizou uma cidade chamada Corbélia. Corbélia são várias flores juntas, né?
Certo, isso
tanto
mesmo.
Que a cidade lá, a maioria das ruas tem o nome de flores.
Que bacana.
Uma cidade de 25 mil habitantes hoje, tamanho de Uruçanga. Regiões agrícola muito forte, agronegócio muito forte, fica a 30 quilômetros de Cascavel.
Você tem pai e mãe ainda, Aires?
Pai vivo, 95 anos.
95?
Anda meio...
É um bom indicativo, né, de viver bastante também, né?
É, mas nós temos isso na família. O mês passado eu perdi um tio com 97. Eu tenho tios com 90 anos que dirigem, andam por tudo e estão bem. Família... Meu pai com 95 está um pouco prejudicado. Certo. Mas até os 93 ele dirigia, ia passear, ia por tudo e tal.
Família de quantos irmãos, Aires?
Nós somos em 5.
5 irmãos.
Temos um eu perdi aqui, num acidente aqui.
Nosso amigo,
aqui em Uruçanga,
né? Uma trágica, né? Infelizmente. Né?
Há 5 anos atrás. E aí, filho de agricultor, né, sofrido e tal, e eu, desde novo, sempre visualizei algo melhor para mim. E aí, quando jovem ainda, eu já comecei a ameaçar a me escapar da roça, como a gente costuma dizer.
Plantava o quê?
Ah, na época a gente plantava arroz, feijão, milho, criava porco, boi, cabrito, carneiro, galinha.
Vida no interior, né?
Interior de tudo. Na época não tinha escolha e a região era muito produtiva. O que ocorria, que eu comecei a perceber muito cedo, que para mim o homem do campo é o homem que mais deveria ser apoiado pelo poder público, porque é o que mais sofre. Desculpa. Porque, veja bem, você planta, coloca o teu dinheirinho tudo ali na plantação, adubo, semente e tal, tal, tal. Aí, se chover pouco, não desenvolve. Se chover bastante, estraga. Se der um frio demais, mata tudo. Tem várias situações no clima que acaba com tudo.
O risco é muito alto.
O risco é alto demais. E eu comecei a perceber isso muito cedo. E eu dizia, mas eu não quero isso para mim. Eu lembro que eu era garoto, 8, 10 anos, nós fizemos uma lavoura de arroz, deu 3 meses de sol, morreu tudo seco. Nós fizemos uma lavoura de feijão, na época de colher, deu 30 dias de chuva, estragou tudo na roça. E aquilo começou a me judiar, né? Aquilo começou a entrar na minha cabeça, falei, não quero roça, não quero roça, até que eu consegui sair para uma cidade.
Você trabalhou com representações desde cedo? Vendedor?
Aprendi desde novo, não, desde novo não, depois dos 20 eu aprendi a vender.
Como é que o Uruçanga entrou na rota desse cara que veio lá do Paraná?
Rapaz, eu era meio nômade, né?
Certo.
Eu puxei pro meu nono era celeiro. Sabe o que é celeiro?
Tem uma ideia vaga.
Celeiro é quem mexe com couro. Quem
Perfeito.
Quem industrializa, quem faz o couro ficar bonito. Certo. É um celeiro. Quem deixa o couro... Porque o couro é feio, né?
Sim.
Aí
sim.
Depois de pronto ele é bonito. O celeiro é quem deixa o couro
ele
bonito.
Ele ganha um tratamento externo para ficar...
E o meu nono trabalhou muitos anos no Curtume Rio Grande. Então ele ficava um tempo em Caxias, um tempo... Onde tinha a grande quantidade de gado, o Curtume mandava ele lá para... porque ele entendia muito de couro, para ele comprar o couro, para ele tratar o couro, para ele fazer esse trabalho.
E Criciúma teve um curtume muito famoso, o curtume Dalbó.
Teve.
Não sei se existe ainda.
E eu acho que tem um pouco disso do meu nono, porque eu sempre fui meio nômade, eu sempre quis buscar algo diferente. Antigamente a gente chamava, o cara era metido, né?
Exato.
O cara é exibido, o cara é metido, quer ir lá, se mete em tudo e tal. Hoje se dá o nome de empreendedor, mas... né? E eu fui buscando meus espaços, né? Eu tive muita sorte na vida. Eu agradeço a Deus todo dia por sempre ter tido pessoas boas na minha vida. O meu primeiro emprego oficial foi na Prefeitura Municipal de Cascavel. Entende? Eu, com 17 anos, eu ajudei a fazer o plano diretor da cidade de Cascavel, junto com grandes arquitetos, grandes desenhistas, arquitetos da equipe do Jaime Lerner, engenheiros da equipe do Mário Pereira, que foi vice-governador do estado do Paraná, pessoas fabulosas, o seu Pedro Mufato, que era o prefeito na época, que ele não é filho, o pai dele é filho de Uruçanga. Pessoal do Rio Comprudente, aí tem parentes...
Mufato,
ele era aqui do Rio Comprudente, o pai dele, ele já nasceu no Paraná. Nesse grupo que está na estrada aí de Atacadão e tal, Maxi Atacado, Mufatão, né? Então pessoas maravilhosas. E aí eu fui buscando novos espaços na vida e o esporte sempre me deu muita... Desde novo, sempre o esporte me abriu portas.
Como atleta.
E
também...
mais tarde daí como trabalhando, né? Ajudando, contribuindo e tal. Mas no início como atleta. Eu jogava mais ou menos, então sempre era requisitado para jogar. E muito jovem eu descobri que eu tinha muita velocidade. Eu corria muito rápido. Na época, quando chegava a semana de 7 de setembro, a gente tinha que buscar a tocha olímpica na divisa do município.
Perfeito.
Não sei se tu chegou a pegar essa fase.
Não.
Então, o que acontecia? O professor de educação física fazia os testes, pegava os melhores corredores para fazer um grupo para ir correndo do centro da cidade até a divisa do município vizinho buscar o fogo da tocha olímpica.
Que legal isso. Hein?
E eu, com 12 anos, eu já fazia isso.
Você jogou no Cascavel?
Joguei. Joguei no Cascavel e estive no grupo que o Cascavel foi campeão paranaense da Série B em 78, onde o Zico fez um gol. O goleiro Zico fez um gol no goleiro do Colorado.
Que legal, hein?
E eu não era titular, porque eu tive problema de joelho muito cedo, mas eu participava do grupo.
O joelho já te incomoda desde cedo?
Desde 16 anos.
Você fez uma cirurgia também, né?
Fiz 5 cirurgias no joelho.
Ah, sim?
A última cerrou embaixo, na tíbia, no fêmur, jogou o joelho fora e botou metal.
Caramba!
Faz 20 anos. E aí eu sempre tive muita sorte por causa do futebol. Por causa do esporte, por causa de ser atleta.
Você foi para reportagem também, para narração?
Tentei, mas não consegui.
Na reportagem, sim.
E aí, o tempo que eu trabalhei na prefeitura, o meu chefe na prefeitura chama e é vivo até hoje, Fernando Gomes. Ele é narrador esportivo, já esteve na Band, Ele trabalha numa rede de rádios em Curitiba, agora me fugiu o nome da rádio. Mas até hoje ele narra futebol. E ele me ensinou muita coisa no rádio. Eu carregava caixa para ele com 16 anos de idade.
Você era o hold.
Final de semana. Na época tinha 10 caixas, tinha cabo de 200 metros. E um belo dia faltou o repórter. Aí abre o microfone aí e fala o que aconteceu na jogada, o Froze. Me chamavam de Froze por causa da tradição, a família grande na região. E foi onde eu comecei a pegar gosto por rádio, mas até então não me profissionalizei. Depois eu tive, na realidade, eu tive um tempo que eu fiquei buscando o que eu queria fazer. Na verdade, eu queria fazer uma boa faculdade, mas aí envolvia muito dinheiro, não consegui. Aí foi que, por vias do destino, eu acabei entrando no mercado de joias. Entende? No início dos anos 80. Entrando no mercado de joias, aprendi um pouco de joalheria, aprendi um pouco...
Você chegou em Irussanga em que ano?
88.
88.
Maio de 88.
Perfeito.
Aí esse tempo que eu comecei a aprender joias, conhecer um pouco do ouro, um pouco de joias, eu fiquei 6 meses em Mogi das Cruzes. Por quê? Porque eu tenho 2 irmãos que moram lá. Um mora lá desde 77.
São Paulo.
É. E trabalha com joias. Tem uma microindústria. Tinha na época, hoje ele está mais devagar também. Mas tinha uma microindústria, fui para lá, aprendi um pouco de oficina de joias, conhecer ouro, que é ouro isso, que é ouro aquilo, como é que faz para transformar, para ligar, para purificar. Aprendi um monte de coisa. Né? A gente jovem tem mais facilidade de aprender as coisas mais rápido. Né? E aí, na sequência, ele tinha uma empresa com o cunhado dele em Joinville, que não estava dando muito certo, e eu vim passar um carnaval em Camboriú, em 81. E aí ficamos 3 dias em Joinville e eu acabei não voltando mais para São Paulo. Falei, aqui eu gostei de morar. E fiquei em Joinville. Só que eu tenho um problema de pulmão desde garoto, que eu me intoxiquei com veneno na roça. E aquilo ficou... Aquilo ficou me causando alguns problemas. E a oficina de joias, ela trabalha muito com, se trabalha muito com ácidos fortes, nítrico, clorídrico, sulfato de sódio e água régia e um monte de porcaria. Aquilo é um veneno, um pior que o outro.
Tem muito cheiro, né?
É, e na época, a própria fundição do ouro, aquilo é muito veneno, porque o ouro ele é semilimpo com mercúrio, depois tu mete o fogo, aquilo vem aquele vapor, e na época... Ninguém falava em usar uma máscara, era tudo meio no... Né? E aquilo começou a me judiar demais. Foi aonde eu, aos poucos, fui conhecendo o ramo óptico. Eu já era usuário de óculos na época, né? E aí veio a crise do ouro, aí meados dos anos 80, 85, 86, o ouro deu umas... se elevou muito o valor... e aí começou a entrar muito a imitação, prata, imitação, e o ouro deu uma... Né? O ouro deixou de ser o fundo de reserva da maioria dos países, que até então era, passou a ser o petróleo. O ouro deu, não que caiu, mas ele deu uma estabilizada e o comércio dele já não tinha mais a mesma conotação.
Mas o Brasil, comparado com outros países, sempre teve muito ouro, né?
Sim, o Brasil, pelo que se tem, é o que mais produz ouro, né? Tem país aí que diz que produz um monte de ouro e não tem uma mina. É tudo ouro que sai do Brasil e vai para lá. Bem pertinho o país aqui. Mas deixa para lá. Aí foi que eu comecei a me interessar por ótica. Não, eu vou montar uma ótica para mim. Vou montar uma ótica e tal. Só que em Joinville, na época, tudo era muito caro. Um ponto em Joinville era uma fortuna para você conseguir um ponto. Né? E aí apareceu a ótica em Urussanga. Essa ótica já existia.
Ah, perfeito.
Já existia. Essa ótica já existia há 6 anos.
Como
em
é
Urussanga.
Como você soube dessa ótica? Tinha um amigo representante, alguém tinha... da área, claro, provavelmente, né?
É, como eu tinha oficina de joias, eu dava assistência para lojas e atacados de joias lá em Joinville.
Certo.
E um desses atacados, eu tinha 2 amigos que eram aqui de Criciúma, de Içara, melhor dizendo, da família Lima e da família Alves. E a pessoa que era dono da ótica visual era primo deles. E ele queria vender, porque o cara não tinha se dado muito bem e tal. Sabe como é que é? Nem todo mundo...
Claro.
Né? E aí me ofereceram. Eu saí de Urussanga na terça tarde, quarta, quinta, na sexta noite eu comprei a ótica.
É. E onde é que era o estabelecimento? Na
no época? Mesmo local.
Mesmo local.
No mesmo local.
Perfeito.
É, no mesmo local. Na única pendência, na sexta noite, ficou se eu conseguiria alugar a sala, porque até então eu tinha falado com o pessoal da imobiliária, o rapaz falou, vai precisar de uns avalistas, né? Aí, onde é que eu vou arrumar avalista chegando na cidade?
Não conheci ninguém?
No sábado de manhã, né, que Deus o tenha, mas eu fui falar com o falecido Ivo Serafim.
Certo.
Conversei com ele 15 minutos. Ele bateu a mão nas minhas costas e falou, pode comprar essa ótica e todo mês você deposita, era em salários mínimos na época, o aluguel. Era, eu não quero me enganar, mas acho que era um salário. Tu deposita um salário na conta da imobiliária, não vou nem fazer contrato. Fiquei 13 anos com a sala alugada dessa forma.
Dele. Na confiança.
Na confiança.
No fio do bigode.
No fio do bigode.
Aliás, você, quando chegou aqui, também alugou um imóvel para morar, eu acho que também, da família Serafino, né?
Depois sim. No primeiro eu fui morar no imóvel onde mora o doutor Eduardo Piacentini hoje.
Perfeito.
Morei uns anos ali.
Em cima do antigo Besque?
É. Morei um ano ali, depois o doutor Eduardo comprou. E aí... o Ivo me alugou um imóvel lá na... Aí, logo em seguida, eu comprei a primeira casa na estação.
Qual foi o ano da inauguração, aliás, que você comprou a ótica? Já são quantos anos?
Fez 38 agora, dia 27 de maio. 38 anos. Foi 27 de maio de 38. E, resumindo, a mãe da Camila estava grávida em Joinville e a previsão de nascimento era para os primeiros dias de junho. E ela nasceu no dia 27 de maio, à noite, lá em Joinville. Na mesma noite que eu estava comprando a loja, ela estava nascendo lá em Joinville.
Que maravilha.
A minha filha. E aí a gente veio para cá. Aí, na época que eu estive em Joinville, eu cheguei a fazer alguns trabalhos em rádio também. Só que no amador. Eu nunca, para dizer que eu nunca fiz um profissional... Em Joinville, assim de expressão, teve uma situação que eu convivi, e os mais antigos que gostam do esporte vão lembrar, mas eu vim ajudar a transmitir um jogo Criciúma e Joinville. Eu não quero me enganar o ano, mas eu acho que foi 86.
Na época que o Joinville ganhava tudo?
Ganhava tudo.
Ganhava tudo. Foi octacampeão, se tu lembra.
Nós ganhamos o jogo de 2-0, e o Nardella...
Eu sabia que você ia falar do Nardella. O Nardella era o...
Era o
Zico do Joinville.
De Santa Catarina. E o Nardella jogou 80 minutos com a cabeça toda enfaixada. Foi a primeira vez que eu vi isso na vida, né?
Certo.
Cabeça toda enfaixada. E, se eu não me engano, ganhamos com o último gol de Paulo Isidio. Que o Joinville tinha o ataque anão, né? Geraldo Pereira, Wagner, Paulo Isidio, tudo menor que você.
Ah, é?
Fazia um gol de tudo que era jeito. Os mais antigos vão lembrar.
Caramba.
Então eu convivi lá dentro do Joinville um bom tempo com eles. Coutinho, na época, passou por lá. Valdomiro Schultz foi o grande presidente da renovação do Joinville. E quando eu cheguei em Uruçanga, eu também me aproximei do rádio, né? E aí tinha a época de política ali, logo em frente, em 88, aí era Nelson Spiller, o gerente. Não, Frosi, vamos esperar passar a política, depois da política nós vamos conversar e eu vou te arrumar um espaço para você trabalhar conosco aqui. Mas aí depois houve um problema, ele saiu, né? Aí veio... O seu Osmar Nunes, de Araranguá.
Osmar Nunes.
Né? Aí, quando o Osmar Nunes chegou, acho que nós sempre chamamos ela de tia, né? A tia Irma e tal, né? Que na época sempre foi uma referência no rádio, né? Teve uma passagem espetacular por aqui.
O rádio já era aqui ou no Edifício Kennedy?
Não, no Edifício Kennedy.
Certo.
É.
Aqui foi inaugurado em 91.
É, aí foi que aos poucos fomos conversando e tal. Quando inaugurou aqui, eu vim para cá. Acho que na segunda semana que inaugurou. E já era o seu Osmar. E aí eu comecei a fazer um programa à noite. Eu sempre gostei da tradição gaúcha, da cultura, da música. Eu participei, quando era jovem, participei de algumas bandinhas, assim, cantando e tal, né? Se divertindo, na realidade,
exato,
né? Nada de, Nada de ser um bicudo na vida, mas...
Que isso.
Mas participa, brincando, né?
Ah, eles, qual era o nome do primeiro programa, esse noturno?
Galderiando.
Eu lembro.
Galderiando.
Galderiando.
É. Uhum. E aí, aí, sempre que tinha um esportezinho, eu participava, ajudava e tal, e fui convivendo, fui trabalhando. Eu costumo dizer que a Rádio Marconi, além, claro, além do meu esforço e de Deus...
Claro.
Está entre os principais, tá nos principais momentos da minha vida e, no grande e num dos grandes sucessos da minha vida em Uruçanga também está o microfone da Marconi.
Estar no rádio, que é uma grande vitrine, ajudou a projetar os teus negócios
paralelos? Com certeza, né? Com certeza, todos, sem exceção. Tenho grandes amizades até hoje por causa do rádio, grandes negócios eu fiz por causa do rádio. A minha aceitação, eu digo, porque o italiano, eu sou italiano e posso falar, eu tenho dupla cidadania desde 84.
Uhum.
Quando eu vim para Uruçanga, eu já tinha dupla cidadania. E eu costumo dizer que o italiano, ele é muito conservador. Ele é muito difícil de você penetrar.
Uhum.
O europeu, de um modo geral, italiano, alemão, português eu não conheço muito, mas o italiano, o alemão, eu posso falar...
Eu acho que o alemão é mais fechado ainda, né?
Mas ele se abre mais fácil.
Ah, é?
É.
Uhum.
É, não sei se eu... Né?
Sim, sim.
Mas é, mas na mesma linha.
A impressão é a mesma linha, exatamente.
Na mesma linha.
Povo trabalhador.
É, né? Povo trabalhador. Eles demoram bastante para começar a confiar no em você, né? E o rádio me deu essa abertura, que, pô, não, o cara tem loja em Uruçanga, o cara comprou loja em Uruçanga, trabalha na Marconi, e eu sempre, né, isso deu essa abertura aí com a minha forma de ser, de conviver com as pessoas, de ir para as comunidades, jogar futebol, participar das festas.
Bocha, baralho.
Bocha, baralho, contribuir com um jogo de camisa, com uma bola, um uniforme para a criançada.
Medalhas, troféus.
Medalha, né? Troféu para todo mundo que precisa. Ah. Isso aí tudo foi me abrindo campos assim.
Você faz troféus e medalhas ainda?
Não, eu não faço, mas eu tenho. Eu compro e revendo.
Mas tem as parcerias.
Sim, né? Sim. Né?
Muito
então,
legal.
isso tudo somou muito em Uruçanga.
Você ajudou no esporte, se envolvendo em diretorias de times também, em campeonatos também.
Sim.
Foi presidente da CME também.
Também, enquanto eu pude brincar um pouquinho, a gente brincava, né?
Certo.
Só que chegou um momento que não teve mais como.
Aí
eu comecei a me envolver aqui. Primeiro, me envolvi com a Baixada. Junto com o Iraí.
Foi campeã?
Sim, fomos campeão. Eu, Iraí e o técnico Marquete.
Eu jogava no Aspirante.
É, depois a gente foi para o São Pedro.
Eu era banco do Aspirante. Olha só a minha fase. Que fase. A minha carreira de futebol é um negócio que...
É coisa linda.
Eu tenho uma medalha para mostrar para ninguém.
É. Aí fomos para o São Pedro. É. Eu contribuí um ano lá como técnico. E aí depois eu fiquei um ano ou dois como presidente... Né, junto com o Marquete e tal, o Dag, o Ney, saudoso, o Didi, o Fusca, o Barrão, aquela turma toda do São Pedro ali.
O Arley jogou lá também, o Funha?
Não. O Funha não foi do meu tempo.
Não, né?
Não. O Piolho jogou lá,
Piolho,
o Vânio Santos, o... Não, teve uma turma boa, Foguinho, Zata.
Vou falar mal do Piolho aqui, o Piolho, o zagueiro. Ele não era muito simpático com os atacantes, não. O Piolho e o Agenor, dois da Baixada.
Sim.
Eles não abriam muito a porta para ninguém, não.
Não, não, não.
A bola, às vezes, passava, mas...
O atleta, não. Mas eram dois jogadores sensacionais.
Muito
e pessoas maravilhosas
muito
também.
Bons.
Né?
Muito bons.
Aí a gente montou uma equipe e fomos campeão invicto pelo São Pedro. E eu costumo pegar no pé do Marquete, às vezes ele brinca, né, e fala, não, porque eu fui campeão duas vezes, uma pela Baixada e outra pelo São Pedro. Falei, mas não te esqueça que eu era o presidente. Por isso que tu foi campeão, eu pego no pé dele, né?
Tinha uma sede bem legal, São Pedro.
E tinha um apoio muito grande do Miro D'Agostin, né?
Exato.
O Miro sempre foi um apaixonado lá onde ele está construindo agora aquele. Está quase pronto, né? Já deve estar pronto o castelo dele lá.
Castelo de pedra.
E aí, em seguida, na época, nós reativamos a Liga de Uruçanga, que a Liga estava morta, Estava parada. Eu, Janguinha, o Janguinha que deu início, e nós entramos juntos e reativamos a Liga. Uhum. O Janguinha era presidente da CME, eu fui para a presidência da Liga, isso em 2001. Reativamos a Liga, baixamos todos os débitos que a Liga tinha, fizemos um, né? Uhum. É, tivemos o apoio do seu Valdir Lodete, ali em Criciúma, que era o vice-presidente da federação, e tal, e reativamos a Liga. E aí o Janguinha teve um problema de saúde e teve que deixar a CME. Aí me chamaram para a CME, daí eu fiz um trabalho também na CME espetacular. Uhum. Fiz um trabalho em 2 anos ali, sensacional. Quando encerramos, e na sequência, nós montamos uma associação Atlética Uruçanga e entramos na Larme. Uhum. Foi o primeiro clube de Uruçanga, na nossa época, que entrou na Larme, foi nós que fundamos. Eu, Marquete, o Arnaldo de Jesus e Geraldo Souza. Uhum. Nós, e fomos campeão da Série B. Fomos campeão. No peito, na raça.
Futebol de campo.
Futebol,
né?
De campo. Fomos campeão da Série B. E depois a gente passou essa... por causa de política e tal, a gente saiu da CME, né? E passamos para quem assumir e tal. E eles deram sequência, né? Depois entrou o De Vila e tal. Mas eu tive essa participação forte no Clube São Pedro, na Baixada, São Pedro e CME. Aí perfeito. Depois eu voltei para o rádio. Uhum. Em 2005 eu voltei para o rádio. Aí eu comecei a me dedicar mais no rádio. Porque aí nós, na época, montamos foi feito um cronograma ali. Acho que tu já estava no rádio também.
Já, 2005. Entrei em 98.
É, tu já estava, tá certo? Tu entrou quando eu ainda trabalhava à noite.
Uhum.
Tá certo? Uhum. Trabalhava numa comunitária, acho que no sábado à tarde.
Exatamente.
E eu trabalhava à noite aqui, de segunda a sexta. E foi quando tu entrou.
Entramos quando o Ricardo Strauss era o gerente da rádio. Né?
É, isso, tá certo.
Aí eles vão fazer um pequeno intervalo. Temos que chamar o intervalo e voltamos já já. Aliás, a Nilza, deixa eu ver se aqui é Nilza o nome dela. Não, não é Nilza, não. É a Zenir. Quando falamos sobre celeiro, ela falou: bom dia, Bicudo, meu pai era celeiro, fazia sela para cavalos, né? Que também tem também. o couro como base também, né?
Claro.
Fazer um pequeno intervalo e voltamos já já contando histórias hoje do Aires Valentim Froze, né? Que veio do Paraná, né? É, passou a ser mais uruçanguense do que paranaense e aqui construiu a sua vida nos negócios, no rádio, no esporte, na política, né? Em várias frentes e atividades.